10 horas 36 minutos, sábado. Hoje nós já estamos no dia 4 de setembro de 2021. Agora eu converso com Juliano Gazola, que é o criador da Bioliderança no Brasil. Que ensinamento ele pode nos passar nesta manhã? Bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga. Para mim é uma honra estar aqui dividindo a bancada com você. Estar aqui com você representa responsabilidade e conteúdo, né? E hoje...
Conteúdo você tem?
Eu tenho o prazer de estar aqui. Muito obrigado pelo convite a todos.
Eu sempre me valido do conhecimento do Juliano Gazola na TV, nos meus programas de TV. Sempre ele estava presente porque nos passava grandes ensinamentos. Você é o criador da Bioliderança. E eu quero começar lhe perguntando exatamente isso. O que é Bioliderança?
Olha, interessante contextualizar, né? Eu tenho já 7 cirurgias em quadril e joelho, né?
Você tem um problema, né?
Com 3 anos de idade, eu tive uma artrite séptica do quadril esquerdo e eu sempre ouvi algumas versões do que eu tive. Mas nunca me senti confortável com as orientações que me deram. E aí, em 2016, eu já trabalhava como executivo de petróleo e gás, já até encontrei o senhor Renato aqui, fui professor desta casa de 2007 a 2016 e sempre trabalhei com educação, com ensino. E em 2015 para 2016 eu descobri ali na beira da quadra de futsal dos meus filhos o criador da reprogramação biológica aqui em Cascavel, o Dr. Maurício. E ali eu comecei a fazer perguntas para ele na beira da quadra e ele me contratou como coach para ele, para desenvolver a empresa dele, os negócios dele. E em troca, ao invés de ele me pagar, ele falou assim: você faz meu curso, te dou de presente o meu curso, a gente troca as gentilezas e você me atende. E ali eu descobri realmente, através da medicina germânica, da reprogramação biológica, da constelação sistêmica, os reais motivos de qual foram os meus conflitos emocionais que ocasionaram a minha artrite séptica do quadril esquerdo, com quase 3 anos. E de lá para cá foram 7 cirurgias para organizar isso aí, né? E que trouxe algumas sequelas, ok.
Traumático isso, não? 7 cirurgias?
Acho que tem gente que enfrenta mais desafios do que eu, né?
Incrível isso.
As mulheres, por exemplo, né? Acho que a mulher enfrenta muito mais desafio que o homem. Pela questão da gestação, de ser mãe, de enfrentar o mundo, né? E aí, tendo descoberto isso, eu comecei a me aperfeiçoar. Eu coloquei a reprogramação biológica, a medicina germânica, a constelação sistêmica, a comunicação não violenta, sinésio, filosofia e cristocracia, que é uma que eu tenho estudado ininterruptamente, tudo isso misturado dentro de um único balde, com o objetivo de desenvolver lideranças. E tudo isso misturado, eu registrei, patenteei e criei a Bioliderança no Brasil. Porque eu entendo que nós podemos adoecer qualquer ser humano, mas nós também podemos fazer de tudo para que ele se cure. Eu, como gestor, eu sei e já fiz isso, né? Não me arrependo de falar. Eu já causei alguns conflitos emocionais nos meus liderados quando fui gestor de petróleo, mas também produzi grandes conquistas nesse sentido. Então, toda doença ela é emocional. Eu coloquei isso dentro da gestão.
Toda doença?
Toda doença, qualquer tecido, qualquer órgão nosso, ele é reflexo de um conflito emocional não resolvido. E, por exemplo, a gente pode ficar em conflitos durante anos, né? Um exemplo, a fibromialgia nas mulheres, que é muito comum, essas mulheres com 50, com 60 anos de idade, com 70, que convivem com essa doença há 20 anos. E isto...
E que causa muita dor.
Claro, né? Mas a dor que causou a fibromialgia, ela é muito dolorosa mesmo, que é um conflito de separação, um conflito de traição, ser trocada por uma mulher mais jovem, de certa forma, desvalorizada pelo homem que ela tinha. E se você não bola para frente, você não toca a sua vida adiante, você fica com fibromialgia pela vida toda, né? Com aquelas dores.
É uma doença feminina?
Não, é masculina também.
Masculina, né? Também.
Se eu sou traído pela minha esposa, trocado por um homem mais jovem e fico remoendo isso pela minha vida toda, eu me sinto muito desvalorizado. Então eu posso ter esses conflitos emocionais por minha vida toda, durante anos.
O câncer?
Depende do tecido, né? Se você pegar um câncer de pâncreas, por exemplo, né, que dizem que é o mais agressivo, é porque o sentimento que envolve o pâncreas é um sentimento terrível, que é o ódio, né? E você, quando passa aí anos e anos desencadeando esse sentimento por alguém, você, em algum momento, esse tumor, esse crescimento de tecido vai acontecer e você pode vir aí com o diagnóstico até piorar o teu caso, né? Quando você tem medo de morrer, aí você já não envolve mais o pâncreas, você vai para o pulmão, né? Aí você acaba tendo O envolvimento do pulmão na jogada. O pulmão
só
é um
medo
órgão.
De morrer ou outros medos?
Ah, se você tiver medo de morrer junto com o medo de perder esse território, você tem pulmão e brônquios, né? Então você une. O território é muito ligado a brônquio é muito ligado a territórios. E são esses conteúdos misturados que eu uso para treinar gestores. Né? Porque se eu sou um gestor que tenho lá um assistente, uma staff, eu já aconteceu isso comigo. Eu chegava no trabalho e só perguntava bom dia e como é que está o meu relatório. Ou seja, eu não era humano com essa pessoa. E vamos imaginar que eu seja, que ela apresentasse, esse staff apresente relatórios, eu sempre criticando no sentido intelectual da minha staff. Eu posso, se eu fizer isso de forma recorrente, Olga, eu posso desencadear nela uma enxaqueca frontal, porque toda doença, toda enxaqueca frontal é um conflito de intelecto. Mas eu posso causar isso no meu funcionário. Independente de posição de hierarquia, eu tenho condições de causar qualquer conflito numa pessoa. Porque toda doença é a união de psique, cérebro e órgão. E aí eu uso isso, aplico isso nas minhas sessões de bioliderança, também com o cinésio, né, que é os toques cranianos, com o intuito de entrar em mindfulness e também com os movimentos de cura que eu tenho aqui no meu escritório. Então essa mistura gostosa de conteúdos e muito rica, né, ela proporciona ganhos absurdos para a pessoa. Né?
Eu falei no início do programa hoje que você estaria aqui, e eu falei do nosso querido Jorge, que você acho que conheceu ele hoje. Ele trouxe uma máquina de café para nós, deliciosa, acho que você já tomou. E ele é o tipo de gente que a gente gosta de ter por perto, né? Ele é um diretor.
Isso é maravilhoso,
ele
né?
Tem um cargo de liderança. Só que ele causa um bem-estar a todos nós aqui, que é uma coisa impressionante. Ele é um grande exemplo.
Ele certamente não vai causar nenhum conflito, penso eu, tão cedo nas pessoas.
Não, com certeza. Que recado você dá para esse gestor, esse carrasco, apesar de que tem muitos que estão mudando, graças a Deus, estão enxergando esse lado humano que é preciso ter, porque o seu funcionário, o seu colaborador, ele estará trabalhando melhor, terá mais saúde, estará mais feliz, não é mesmo?
É o patrimônio, o maior patrimônio que uma empresa tem é o patrimônio financeiro e o patrimônio das pessoas. É o capital intelectual e o capital financeiro. Quando você une essas duas potências, dificilmente essa empresa não caminha para um crescimento ou para uma maturidade de negócio. Eu tenho um exemplo muito prático, Olga. Esses dias eu atendi uma gestora. No meio da minha sessão, eu olhei para o chão e vi uma porção grande de cabelos no chão. E aí, na hora, eu falei, poxa, eu tenho que fazer a pergunta. E cabelo, né, está muito ligado à proteção, me sentir protegido. E quando eu fiz essa pergunta para ela, que foi essa, né, se você, como era a sua relação com o seu pai, ela falou que não tinha, já tinha o perdido. E ela colocava e projetava no gestor, do dono da empresa, a figura de pai. E este pai começou a não mais, abre aspas, protegê-la dentro da empresa, e sim com criticar com feedbacks negativos, olhando sempre as coisas ruins dela, e ao ponto de desencadear nela, né, uma alopécia, cair o cabelo, perder cabelo, e tinha bastante cabelo ao chão. Foi aí quando eu olhei ao meu redor e percebi que nós precisamos trabalhar para que ela deixe de projetar nesse gestor a figura paterna. Então, um recado para esse gestor, ou para todos os gestores que, de repente, agem de forma mais violenta, né, nas palavras, nas ações, que vocês podem ser os causadores, por exemplo, dos atestados médicos que tem na sua empresa. O modus operandi que você conduz as pessoas, o modus operandi que você conduz os processos, né? Por exemplo, a falta de congruência também causa muita doença nos funcionários. Né? Uma hora eu faço isso, outra hora você manda e aquilo que eu fazia agora já não é mais. Ou seja, há uma deturpação do processo da empresa. Então veja que o gestor, o recado é, você pode ser o responsável pelos atestados e você também pode ser o responsável para diminuir ou até zerar isso aí, que é o meu trabalho da bioliderança.
E aí aquilo que eu vivo na empresa eu levo para dentro de casa.
É um sistema só.
Ou melhor, hoje eu já não levo, porque o meu trabalho está dentro de casa.
Perfeito.
Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre isso, que nós temos o home office, já muitos especialistas dizendo que não funciona, que não dá. Nós, seres humanos, precisamos desse contato físico, de olhar no outro, estar presente no mesmo ambiente. Tudo bem, a gente não se toca, não pode nesse momento, mas vai voltar, porque teve um período aí, sei lá, uns 6, 8 meses atrás, eu ouvindo especialistas que diziam, não, agora ninguém mais vai precisar ir para a empresa, né? Gastar tempo, dinheiro para se locomover, todo mundo vai trabalhar em casa e vai ter bons resultados. Parece que não é bem por aí, né?
Ficou claro para mim, dentro desse processo já que eu venho desenvolvendo algumas pessoas e treinando, né, as empresas, que o nível de maturidade do ser humano precisa evoluir, né? Eu estudo bastante sobre isso, inclusive, é uma das fontes minhas, mas uma das bases da bioliderança são as camadas de maturidade. E o home office, né, você trabalhar de casa, requer sim uma maturidade do gestor, porque ele antes passava a confiar nos olhos, né, porque eu estava olhando, enxergando, o sistema me dizia que horas você logava na empresa, e hoje talvez eu tenha te colocado na sua casa, no conforto do seu lar. Mas nem todos os funcionários possuem um ambiente preparado para trabalhar, né, no home office. Então, a maturidade de você entender que o teu funcionário hoje, neste momento, de repente numa segunda-feira, pode estar fazendo um relatório do que você pediu em casa, mas também está olhando o filho que está no berço, a possibilidade é muito grande. E você, como gestor, precisa encarar isto como um padrão já internacional, mundial de negócios. Hoje, você tem um exemplo de uma grande empresa de financeira aqui, que montou uma estrutura antes da pandemia fantástica lá em São Paulo. E ele, quando veio a pandemia, praticamente o andar todo, todos os andares do prédio, ele teve que desmontar, e os móveis que ele construiu, né, fez para a empresa, ele teve que colocar na casa dos seus funcionários. Todo investimento voltou para a casa dos funcionários, e o prédio talvez ele vai alugar. Uhum. Então esse cenário de maturidade, e o funcionário também precisa ter um nível de maturação absurdo, algo. Por quê? Porque ele, ao entrar em casa, ele pode vir a relaxar. As pessoas, normalmente, quando estão em casa, relaxam. E isso traz ali um desequilíbrio emocional, ao ponto de você, muitas vezes, perder performance, o seu desempenho ir por água abaixo. E o home office, ele produz duas coisas fantásticas, né? Que é um aumento, né, de nível de maturidade, porque se eu não entregar, eu estou em casa, eu preciso entregar o relatório, independente das estruturas que eu tenho. Então, o teu nível de performance pode vir a subir. Mas tem o lado oposto. As pessoas que são imaturas podem colocar o home office como, por exemplo, uma muleta de queda de performance, uma não adaptação.
Juliano, nós estamos... As redes sociais entraram na nossa vida de um jeito incrível. E a gente lê muito assim. O meu chefe é tóxico. O meu trabalho é tóxico. O meu chefe me adoeceu. Aí tem a doença de... burnout? Como é que fala?
Síndrome de burnout.
Síndrome de burnout foi desenvolvida porque o meu chefe era tóxico. Já ouvi isso, já entrevistei pessoas que falaram isso. Eu quero que você me fale, por favor, sobre isso.
Bom, a gente acabou de falar aqui, né, que todo o gestor pode adoecer um funcionário. Né? Então, a toxicidade, ela pode ser leve, como um conflito de derme, por exemplo.
Problema na pele.
Eu não gosto de trabalhar com você, Olga, por exemplo. Não consigo nem chegar perto, mas eu posso ter uma dermatite de contato só pelo fato de trabalhar com você. Eu tenho uma amiga que tirou as amígdalas na infância, mas ela detestava trabalhar com fulano. Quando o chefe falou assim, você vai trabalhar com fulano a partir de amanhã, ela teve dor de garganta, teve problema na garganta de dor, ela não quer nem falar com ele. Então essa toxicidade, né, você ter gestores que causam esse pânico nas pessoas, essa síndrome, seja de burnout ou seja qualquer outro estresse, é visto que o comportamento do ser humano, o teu comportamento pode afetar diretamente a tua saúde. E aí a forma como você encara, né? Ontem até atendendo uma menina de 23 anos, e eu achei brilhante da parte dela, que ela falou assim, Juliano, eu estou aqui para servir, para trabalhar duro, para ser forte e não encher o saco. Eu falei, que maravilha, é assim, é por este vetor que eu treino as pessoas também. Para ser forte, trabalhar duro, servir muito, porque aí vem da cristocracia, nós estamos aqui não para olhar o nosso umbigo, nós estamos aqui para servir. Até eu brinco, você falou de rede social, de telefones, faço a pergunta para o meu... Vou fazer essa pergunta para você, Olga. Se Jesus Cristo estivesse presente aqui com a gente, em corpo, fisicamente, o que você acha que ele estaria fazendo nesse momento? O que você acha?
Nossa, é muito difícil. Mas ele estaria aqui nessa mesa, participando dessa conversa.
Eu sempre brinco com os meus clientes que ele estaria com o melhor plano de dados de uma telefonia, a melhor do mundo... com o melhor telefone do mundo, fazendo lives a todo minuto, a todo segundo. Porque é isso que ele fazia. Ele ia atrás das pessoas para divulgar a sua palavra. Para criar novos líderes e esses líderes divulgando a palavra. Então nós temos um poder nas mãos, que são as palavras. Então, se o nosso gestor, se você que é executivo, tem liderados, faz e não entende que você está aqui para servir e só ser servido, talvez você seja um grande tumor, abre aspas, da tua companhia, da tua empresa, né?
Que peso tem o trabalho social na vida de uma pessoa?
Olha, você, pegando a palavra de servir, né? Você Sim. servir ao outro, parar de olhar para o seu próprio umbigo. Então eu tenho...
A entidade tal que precisa de você...
Qualquer né? pessoa, né?
Qualquer
seja
pessoa,
uma entidade, seja um CNPJ ou um CPF.
Uhum.
Nós estamos aqui, nós viemos para esse mundo, nós estamos aqui para servir as pessoas. E esse fator é preponderante para o teu sucesso, para a tua vida financeira, por exemplo.
Como que a gente vive, eu tenho poucos minutos, mas eu preciso te perguntar, num tempo de tanto ódio, de tanta intolerância como nós estamos vivendo? Como é que eu passo por isso sem acordar de manhã e já me irritar profundamente com as notícias, se eu der uma puxada na minha timeline, o que vai entrar, enfim. Como é que eu passo por isso sem me contaminar?
Olha, primeiro é estudar sobre maturidade, né? Quantas pessoas maduras vocês conhecem no mundo? Dessas quantas vocês conhecem, quantas vocês leem? Né? E eu sempre falo para os meus clientes, ó, eu tenho uma dica fantástica, pega o livro de provérbios da Bíblia, né, e leia um provérbio por dia. Só vá para o segundo se você entender completamente aquilo que você leu.
Olha que boa lição. Os provérbios são ótimos, realmente.
E quando você entende a palavra direto da fonte, aqui eu chamo a Bíblia de fonte, né? Eu fui batizado luterano, casei com uma católica, mas eu sou um cristocrata. Eu estudo Cristo. E quando você entende, você filtra muita coisa. E você falou em redes sociais, eu sempre falo isso para os meus clientes. Siga, use o Instagram para apenas aprender. Se o teu familiar ficar chateado que você não o segue, ligue para ele e explique, olha, eu estou deixando de seguir algumas pessoas porque eu vou usar o Instagram para aprender. Eu faço isso, eu tinha 2.000 pessoas há 4 anos que eu seguia, hoje eu sigo ali 200 pessoas que eu uso somente para aprendizado. Eu não uso para me irritar ou me frustrar ou criar expectativas falsas.
Muito bem. Que pena que a conversa já acabou, hein, Marcelo? Boa conversa. Juliano Gazola, você precisa voltar.
É um prazer enorme estar aqui com você. É uma honra aqui.
Eu também.
Mim.
Eu também tenho um prazer muito grande sempre conversar com
você.
Na
hora que você quiser, eu estarei aqui.
Você
sempre.
Traz sempre um grande ensinamento. Bom, você tem Instagram, como é que as pessoas te acham?
Arroba JG Gazola.
JG Gazola.
Um Z e um L só, né?
Pronto, um Z e um L só. Você tem telefone, quer deixar, por favor?
45 99917-1192. Até convidar as pessoas para cadastrar, porque eu tenho o meu podcast.
Ah, você tem um podcast, muito legal.
São quase 4.000 pessoas que recebem mensagens que eu misturo a bioliderança com tudo, né?
Deixa eu repetir. 99917-1192. Pronto. Então, se eu ligar para esse número... Você me cadastra e eu recebo o teu podcast.
Uma lista de transmissão. Não será, podem ficar tranquilos que não será um canal para vender nada. É simplesmente um canal de comunicação do podcast. Todas as segundas-feiras esse áudio sai misturando medicina germânica, reprogramação biológica, cristocracia, filosofia, comunicação não violenta e tudo isso voltado ao desenvolvimento de pessoas.
Um minutinho que você para e ouve, reflete. Coloque em prática esses ensinamentos do Juliano Gazola.
O de segunda está fantástico, é sobre o domínio da linguagem. Eu abri um treinamento semana passada para uma empresa de 600 funcionários em Curitiba. Eu botei assim, quem domina a linguagem, domina o mundo. Então, se você quer dominar uma equipe, você tem que dominar a linguagem. E o nosso português é tão rico, né, Olga?
Muito, olha que bacana. Aliás, empresários que queiram também se valer desse grande conhecimento do Juliano Gazola, faz contato com ele, tá bom? Ó, vamos mandar um bom dia aqui para o Orlando Alves, lá do Rio de Janeiro, está aqui com a gente, o Everaldo Lopes. Muito bom dia, muito obrigada aí, falando aqui, excelente entrevista. Realmente, foi muito bom o papo com o Juliano Gazola. Voltará, com certeza, porque é dessa qualidade que nós da CBN primamos para transmitir a vocês. Muito obrigada, tenha um bom final de semana.
Gratidão a todos, um ótimo final de semana para todo mundo.